Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando o mercado em Chicago, depois de duas sessões negativas, de um início de semana negativa aí para os preços lá em Chicago. A gente voltou a ver a soja orbitando ali na casa dos 9 dólares por bushel. O contrato novembro, por exemplo, que é a referência para os negócios do produtor americano, hoje já trabalhou acima desse patamar. Mas afinal de contas, para onde que esse mercado pode seguir daqui para frente? Quais são os fatores que devem influenciar aí na formação de preços? Quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, está aqui comigo. Seja bem-vindo, viu, Enio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que vai pesar no mercado agora e o que vai definir o rumo dos preços lá em Chicago? Vamos começar em Chicago e depois a gente fala um pouquinho do Brasil, Enio. Seja bem-vindo.
Alexander, é sempre bom falar com você, é um prazer estar aqui. Vamos lá. Amanhã nós temos o relatório de Supply and Demand do USDA, é o relatório de oferta e demanda mundial. Já divulgou o tamanho da área. Agora o mercado vai olhar atentamente, Alexander, qual é a produtividade que o órgão americano, o USDA, vai apontar para soja e para milho. Isso reflete no final no estoque de passagem, qual o tamanho desse estoque, né? No caso do milho, uma atenção especial é para ver a demanda de etanol, né? Os números começaram a melhorar. Vamos ver o que o USDA aponta na demanda interna nos Estados Unidos para a produção de etanol. Virando a nossa visão para a soja, a grande pergunta do mercado é qual o tamanho do volume que a China vai importar dos Estados Unidos, né? E isso vai pesar bastante. Mas o principal foco amanhã é a produtividade. Depois que for publicado o relatório Supply and Demand, a gente vai olhar o mercado climático americano, né? Lembro que agora grande parte do milho começa a entrar em polinização, mais da metade da soja na próxima semana já deve estar aflorando, e o mercado vai olhar com muita atenção o clima. Tem ausência de chuva completa? Não, mas são nos próximos 10 dias, são poucas pluviometrias, temperaturas altas, né? E isso afeta a produtividade. Caso essas chuvas comecem, as que estão previstas, não ocorram, ou seja, caso a gente não tenha seguranças nas pluviometrias, o mercado vai reagir para altas, né? Logicamente que o inverso também é verdadeiro. Se a gente tiver chuvas seguidas, mais chuva do que o projetado, os preços devem recuar. O mercado vai ser agora direcionado muito pelo clima norte-americano.
Muito bem. O Enio, o mercado meio que já conhece os prováveis números de amanhã do USDA. Depois que foi divulgado o relatório de área, né, plantada efetivamente lá nos Estados Unidos, as contas foram feitas, enfim, o mercado tem na cabeça aí 385 milhões de toneladas para milho e 113 milhões aí, em torno de 113 milhões para soja. Esse número se confirmando, tem espaço para alta ou já estaria meio que precificado já?
Excelente a sua pergunta, vamos pensar junto. O mercado também tinha na sua cabeça, Alexandre, qual era a área plantada, já era consenso. O relatório do dia 30 do 6, o acreage, que o USDA trouxe, destruiu
Surpreendeu.
os números que o mercado acreditava. Então, o Mr. USDA, o Dr. USDA, a gente não deve ser muito confiante nas nossas projeções, porque a gente tem que ver o número real do USDA. Ele sempre traz surpresa ao mercado. Dito isso, já está precificado? A questão mais agora é clima, né? Se realmente os números vieram 113, 114 milhões de toneladas de soja, realmente esses números estão dentro do preço, né? 385, 390 de milho, milhões de toneladas de milho, também estão dentro do preço. Mas o que vai movimentar seriamente o mercado é logicamente é o clima, né? Grandes oscilações de preço, Alexander, elas vêm mais da quebra de safra ou não. E a grande queda de preço também vem da alta produtividade ou não. Por quê? Porque a demanda está dada. Pode ter um erro, 2 milhões a mais de toneladas, 5 milhões a mais, um carry, desculpa, perdão, um estoque de passagem um pouco maior, um pouco menor. Isso acontece, isso não transforma o mercado. Agora, produtividade sim, clima sim. E a gente está no momento mais importante da safra dos Estados Unidos, de hoje. até o dia 15 do mês que vem, dia 10 do mês que vem, 10 de agosto, a safra americana está praticamente definida e o mercado vai ficar muito acompanhando os mercados de clima, né? Se chove ou se não chove. Por isso você vai ver volatilidade. Podemos ser alta? Podemos sim. É só o cenário climático mudar e a gente tem mudanças nas cotações.
Então, a partir do momento que a gente tem essa demanda meio que já conhecida ou dada já, o mercado ele foca na questão da oferta. E qualquer questão aí negativa em relação ao clima e a uma perda de produtividade lá nos Estados Unidos, isso mexe, vai mexer com o mercado. Mas com que potencial, Enio?
Muito potencial. Primeiro que o Brasil já vendeu toda a soja que ele tinha. Nós não temos, devemos ter mais ou menos 5% da soja que nós vamos colher. Desculpe, que nós vamos colher não, que nós colhemos nessa temporada passada. Até saiu o número da Conab, essa semana a Conab projetou uma safra brasileira de 120 milhões de toneladas. E ela também projetou, Alexander, exportações de 80 milhões de toneladas, um consumo interno de 46, ou seja, em teoria nós estamos comendo 6 milhões de toneladas de um estoque lá de 2018-19, né? Então, essa safra agora, a gente vai consumir toda ela e ainda pegar o estoque da outra safra lá. Dito isso, sobrou quem para vender soja no mundo? A Argentina, que já colheu toda a soja, já vendeu 60%, e os Estados Unidos, que ainda vai colher a soja dele. Tem um certo estoque? Tem, mas vai colher a soja dele. E essa soja está em campo, ela está sendo fabricada agora. Por isso que os próximos 20, 30 dias são tão importantes. Uma quebra relevante na safra americana chama os preços para cima invariavelmente.
No caso do milho, todo mês de julho é importante, certo? E para a soja?
Boa pergunta. Para a soja são as duas primeiras, as mais importantes, são as duas primeiras semanas de agosto, dia 10, até dia 10, 15 de agosto. Esse ano um pouquinho mais cedo, que o plantio foi mais rápido, né? O relatório da semana passada mostrou que mais de 30% da soja já estava florando. O da próxima semana, mais de 50% deve estar florada já, né? É um momento crucial. Então, até o dia 10 de agosto ali, a gente vai ter essa sensibilidade mais à pele, né? E lembrar o seguinte, Alexandre. Os estoques americanos de milho e a produção de milho são maiores. A produção de milho nos Estados Unidos tem um peso maior no mundo. O de soja, não. O maior produtor mundial, que é o Brasil, já colheu, já vendeu. A Argentina já vendeu muito, quer dizer, sobrou os Estados Unidos, que está sendo fabricado agora. O mercado é mais sensível à soja do que ao milho.
Muito bem. Então, imaginando que a gente tenha aí essa participação do mercado climático na formação dos preços, uma participação muito ativa e muito importante, como você bem colocou. Teremos momentos de oportunidade, ou seja, o produtor brasileiro pode ver alguma oportunidade aí nesse movimento de alta, ou, como também você já colocou, a gente já vendeu quase tudo da safra velha e já antecipou muito da venda da safra nova, então, para a gente, pouco importa vender ou não agora. É isso que o produtor tem que pensar, ou se tiver oportunidade, vende, participa? Como é que é a sua análise?
Quando a gente está falando, a gente está falando para a maioria. Então, nós temos que olhar a média, né? A média, né? Os produtores mais profissionais, mais empresariais, já estão muito bem posicionados, né? Logicamente, já venderam muito para a safra nova, aproveitando esses prêmios que estavam em alta, dólar em alta. Temos que lembrar que nós estamos falando de câmbio, dólar, acima de 5,30, né? Chegou a 5,70, 5,80. E o produtor foi extremamente profissional, garantiu lucro no bolso. Isso que é importante. Mais do que acertar preço, ele garantiu lucro no bolso. Então, o produtor brasileiro, vamos pensar ao inverso que a gente estava conversando. Vamos pôr que o mercado derrete, o USDA põe produtividade acima de 52 bushels acre nos Estados Unidos, agora, amanhã. E vamos imaginar também, Alexander, que venha uma série de chuvas, que o clima fique quase que perfeito nos Estados Unidos. Logicamente, nós vamos ver os preços cederem em Chicago. Como o produtor brasileiro está extremamente bem redeado, ele recua e vai esperar outros momentos, né? Tem um longo caminho para ser percorrido. Ele foi estratégico. Quem faz hedge, quem joga na segurança, está protegido em momentos de incerteza como esse.
Muito bem. Então, a gente tem aí que entender até que ponto, para quem é essa oportunidade. Se é aquele cara que não vendeu muita coisa, está atrasado com a sua comercialização, vale a pena aproveitar ou não? Dá para esperar mais?
Para quem não vê, vamos ser bem direto, eu gosto de ser bem direto, né? Se tem uma coisa que teve esse ano, foi oportunidade de venda, né? Nós estamos falando de prêmios que bateram 150 acima. Hoje nós estamos falando de prêmios 120. Dólar que quase beirou, encostou a 6. Ah, o dólar está baixo hoje, mas é 5,30. Quer dizer, para quem tem soja na mão, ou até a soja para o ano que vem, qualquer conta que esse produtor ou produtora, a gente tem que lembrar que tem um universo de mulher muito grande tomando decisão no agro, esse produtor ou essa produtora, ele teve N oportunidades. Ele ainda está tendo. Agora é o momento de oportunidade de novo. Para quem não vendeu nada, a gente tem que entender qual que é o planejamento que ele quer fazer com essa soja. Agora, se ele vender agora, quem não vendeu nada, ele consegue travar excelentes margens para o ano que vem. E empresário não tenta acertar preço. Empresário é um construtor de margens, né? Ele é um construtor de margem, deve construir margem.
Isso a gente está falando para a safra nova, mas quem está com a safra velha na mão deve estar se perguntando assim, são poucos, eu sei que são poucos, mas ele deve estar se perguntando assim, não vou ter oportunidade melhor lá no segundo semestre, lá no último trimestre, a briga não pode ser mais acirrada pela minha soja?
Pode e deve. Vou te dar um exemplo. A exportação, nós estamos vendo os números, né? Já exportamos quase 70 milhões de toneladas, né? Quase 70.
63, se eu não me engano, não é isso?
Nós vamos terminar esse mês quase com 70 já, né? Quer dizer, se a gente exportar 80, tem 10 milhões para o resto do ano inteiro, quer dizer. Então, a exportação muito forte. Interessante é que, do outro lado, as margens do farelo são boas no Brasil inteiro e as margens do óleo de soja. O óleo de soja era a menina feia do baile, né? 2, 3 anos atrás. Hoje o óleo de soja é a debutante do baile, né? As margens do óleo de soja simplesmente estão extremamente saudáveis, obscenamente saudáveis, né? Então, se a indústria tem margem no farelo, tem margem no óleo, e o exportador tem margem na exportação, o produtor dificilmente tem como errar muito a sua comercialização, né?
Muito bem. Bom, então, se a gente fosse traçar um cenário aí de preços, é mais positivo do que negativo, então, hein?
É mais positivo do que negativo para quem faz a sua operação em reais, né? O câmbio está consertando, arrumando todas as nossas incompetências, né?
Tá aí essa questão também do câmbio, né? Se houver aí uma depreciação do dólar aí em relação ao real, a situação fica mais tensa também, não?
Fica mais tensa, e por isso que é importante você ser um construtor de margem. Num mundo tão inseguro, você tem que ser um construtor de margem. E o mercado está dando excelentes oportunidades de você construir margem no momento que a economia do mundo inteiro está passando por dificuldades. O seu negócio está dando a oportunidade de você construir margem na sua operação.
Olhando para Chicago e vendo os fundamentos, enfim, e principalmente a parte técnica também das operações, a gente vê uma situação diferente do milho em relação à soja. Contratos vendidos e contratos comprados. Qual que traz mais perspectiva de alta, na sua opinião?
Ah, os números, nesse contexto, os números são completamente claros, né? Você pega os mercados de milho, né? Os nets de milho, os funds, invest funds, hedge funds, estão com 250 mil contratos de milho vendidos, né? Eles estão shorts no milho, né? Quer dizer, os fundos estão apostando na queda do milho, estão posicionados na queda, né? Isso mudou. Esse contrato chegou a 285 mil contratos vendidos, né? Os fãs estavam com 285 mil contratos apostando na queda. Veio o relatório diário, mudou a visão dos fãs, eles correram e estão começando a se proteger e olhando muito o clima, estão com, agora com 255 mil contratos vendidos no milho. Quando eu viro para a soja, o cenário era outro, Alexander. Antes desses relatórios, né? Os fãs estavam even, estavam 0-0 na posição, um pouco antes do relatório, chegaram a 8 mil contratos longs, e agora eles estão com 55 mil contratos longs na soja, né? Eles estão apostando em alta na soja, né? Então, no lado técnico, os fãs estão apostando alta na soja e queda no milho.
Muito bem. Olhando basicamente aí para Chicago, dá para dizer que estamos consolidados nos 9 dólares e podemos buscar mais?
Alexander, num mundo que você tem uma quantidade enorme de dinheiro sendo colocada na mesa para fazer esse mercado andar, num mundo que as tensões políticas estão extremamente à flor da pele, lá fora e aqui dentro, você vê na Europa, a Europa rachada, né? Completamente rachada, você vê nos Estados Unidos um processo eleitoral, no Brasil, uma questão política que não se tem fim. Nós somos capazes de politizar o que é remédio e o que não é remédio. Não podemos falar que é consolidado, né? Se tem uma coisa que está consolidada no mundo, é o risco. E quando o risco está consolidado, todo cuidado é pouco.
Legal. Muito bom. Meu amigo Enio Fernandes, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, pela sua análise. Volte sempre, meu caro.
Você sabe que é sempre um prazer, um grande abraço a todos, uma fantástica colheita de segunda safra, um grande ano com muita margem, que o Brasil precisa muito dessa margem para o produtor rural. Um abraço, tchau.
Valeu, um abraço para você também, até mais.
Até mais.